Glórias a Deus, paz seja convosco, glorifica ao Senhor pela tua vida que está mais uma vez nesta manhã, neste lugar, buscando conhecer mais de Deus. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe com entendimento, com sabedoria, com a conhecimento, porque se nós não conhecermos o Senhor, como nós vamos poder adorá-lo e servi-lo corretamente? O nosso objetivo é exatamente esse. É buscar nos aproximar de Deus. Estamos falando na escola dominical, hoje nós vamos tratar apenas um tema, nos dois períodos, dentro da temática de santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, nós estamos falando sobre o preço de ser um cristão verdadeiro, não um cristão qualquer, não um cristão nominal. Hoje nós verificamos o nosso Brasil, que a quantidade de cristãos professos num censo como o IBGE nunca foi tão grande como em outros tempos. Mas a gente também nunca viu tanto cristão tão superficial, tão crente fraco, tão sem conhecimento da palavra. E nesses últimos domingos nós temos tratado sobre esse custo de ser um cristão verdadeiro. E na semana passada nós falamos do último tópico, que nós temos que abrir mão da aprovação do mundo. É algo que é difícil. E as pessoas, elas buscam a aprovação de outras pessoas. Os seres humanos buscam a aprovação de outras pessoas. E as pessoas, quando nos veem nos posicionando, fazendo coisas que a grande maioria do povo não faz, eles nos têm por fanáticos, por exagerados. Será que esse cristianismo precisa de tudo isso? Será que é necessário? E quando nós perseveramos, nós somos alvo de calúnias, de mentiras, de difamações. Mas isso não é algo que pode se evitar, porque o próprio Jesus, como nosso mestre, ele passou por essas lutas e perseguições e disse que nós também teríamos essas aflições. Mas será que vale a pena pagar qualquer preço, contanto que a nossa alma seja salva? Será que vale a pena? E aí, essa temática que nós estamos tratando de santidade é exatamente isso. Vale a pena você abrir mão dos conceitos do mundo em detrimento de uma salvação eterna? Afirmamos também na semana passada que é uma religião que nada custa, nada vale. As pessoas, elas têm um cristianismo muito fácil. Se você estudar um pouquinho de história da igreja primitiva, história cristã, você vai ver que uma pessoa, ela não era... não fazia parte de um grupo, de uma igreja, assim, automático. Aí eu quero ir. Então, eu quero convidar a Naldinha para ir para a igreja, para conhecer a minha igreja, e eu vou lá falar o dia, vamos. Aí, depois de muito eu insistir, ela fala, vamos. Não é assim. As pessoas, elas tinham toda uma preocupação com morte, com perseguição. Então, se uma pessoa quisesse se juntar ao grupo cristão, ela tinha que passar por todo um tempo de acompanhamento e discipulado de 3 anos, para que ela, então, pudesse fazer parte de um culto público, que era secreto. E hoje as pessoas vão e vêm, congregam na igreja evangélica, vai para a católica, vai para a macumba, vai para isso, vai para aquilo, e está tudo certo, e as pessoas acham que não tem problema nenhum, é uma religião que não tem custo nenhum. Hoje, com o advento da internet, e a gente sabe que a internet é uma bênção, nossa querida Diane pôde acompanhar os nossos cultos enquanto ela não podia vir aqui pela internet, mas muitas pessoas têm aberto mão da comunhão com os irmãos e as irmãs para ouvir um culto pela televisão, ou ouvir pelo rádio. Não teria problema se a pessoa não ficasse apenas com isso. A palavra de Deus, ela nos exorta que nós temos que congregar, temos que estar juntos. A importância de calcular o preço, então você não só pode querer pagar o preço, você tem que calcular. E nós não podemos negligenciar que todo e qualquer mandamento de Deus sobre a nossa vida gera dano aos olhos do mundo. Porque nós abrimos mão de coisas. Você poderia estar em casa dormindo. Você poderia estar em casa fazendo milhões de coisas. A gente tem muitas obrigações para serem feitas, mas a palavra de Deus nos ordena. Vai para a casa do Senhor. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado para fazer o que você quiser. Domingo é o dia do Senhor. Nós temos que estar prontos para adorá-lo. Nós temos que estar com toda a nossa força e nosso vigor.
Porque nós temos que adorar a Deus com todas as nossas forças, nossas energias, nosso entendimento. E como fazer isso? Com a cabeça em outro lugar. Então nós temos 7 dias na semana, 6 para nós fazermos o que nós quisermos. E aí as pessoas vão olhar para você e falar assim, mas por que você não descansa? Por que você não vai passear? Por que você não vai para o parque? Não, hoje é dia do Senhor. E as pessoas não conseguem entender isso. Muitas pessoas, ao fechar os olhos durante a vida inteira, recusando-se a considerar o real preço que deve ser pago, nunca chega a ser um crente autêntico. Não basta você frequentar uma igreja, você precisa mudar. Você precisa ter mudança de caráter, mudança de comportamento. Não apenas na igreja, fora da igreja. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, essa pessoa, ela é diferente. Muitas pessoas, nós falamos na semana passada também, deixam essa decisão para o fim da vida. Como se fosse fácil aprender a pedir perdão. Como se fosse fácil se arrepender de algo. Como se fosse fácil mudar um jeito de ser. Algo que nós demoramos uma vida inteira. Quando nós iniciamos a caminhada cristã, nós ouvimos conceitos e ensinamentos que muitos deles, eles vão ser amadurecidos depois de 20, 30 anos de cristianismo. E aí a pessoa, nos últimos momentos da sua vida, ela vai querer ser cristão. Eu sei que Deus, ele faz o que ele quiser e como ele quiser. Nós temos o exemplo daquele homem que estava sendo crucificado lá de Cristo, em que ele não fez nenhuma obra. Ele não fez nada demais, mas ele simplesmente se arrependeu ali e ele entrou no reino de Deus. Eu creio nisso, porque Jesus Cristo falou que sim. Mas isso não é a regra. E aí nós vamos deixar sempre para o último momento, vou acompanhar minha conversão a partir dos meus exames cardiológicos, dos meus check-ups anuais. Se eu ver que está tendo uma alteração, eu aceito Jesus. Não é assim. E aí nós falamos também no final da aula semana passada, que muitas pessoas correm perigo porque elas estão fundadas, a sua crença está fundada não na palavra de Deus, mas em outras coisas. Em cultos, em procedimentos, em religiosidade, em forma de vestir. E quando os momentos ruins vêm, esta fé não perdura. Pessoas que têm a sua fé alicerçada apenas em experiências, a fé não perdura. E aí a gente vê na televisão, o irmão Cláudio gosta de comentar os milagres que ele tem visto lá na televisão, mas a fé, ela não se alicerça em cima de milagres. Eles são reais, eles existem. Senhor Jesus Cristo fez milagres junto com a sua pregação, mas a base é a palavra. A base é a palavra. Pessoas que não têm a sua fé arraigada, firmada na palavra de Deus, em meio a dificuldades, se esfriam. É que nem aquele termo que diz, é fogo de palha. Você pega um chumaço de palha, se você acender ele, rapidamente ele pega fogo, mas também rapidamente ele deixa de desistir, ele vira cinza rapidamente. Não é como uma madeira que demora para pegar fogo, mas também demora para apagar. E aí o tema de hoje, dentro desse preço, é como nós devemos calcular esse preço. Que conceitos, que elementos nós devemos considerar? Não tenho desejo algum de desencorajar quem quer que seja, ou de impedir quem quer que seja de entrar no serviço de Cristo. E às vezes, quando você começa a falar dessas lutas, dessas dificuldades, as pessoas, elas acham que você está querendo colocar areia na coisa. Mas não é isso. O problema é que as pessoas, elas entram no serviço cristão achando que é maravilha, que é tudo certo. Também não vamos para o outro extremo em que é tudo desgraça. Ouvia ontem uma palavra de uma pessoa em que ela falava assim, que quando ela vai despedir da pessoa, ela fala assim, boa semana de sofrimento. Eu sei que é uma semana de sofrimento. Eu sei. Você sabe disso. Você sabe que é uma semana de lutas, dificuldades. Cada dia o despertar traz novas lutas. O Senhor fala que a cada dia basta o seu mal. Mas você vive envolto nesta... Ah, eu sou sofredor, eu sou miserável, eu sou isso. Nós temos que ser felizes. Eu estou lendo um livro que fala sobre a doutrina da graça e o autor, ele fala dessas pessoas que tentam de alguma maneira jogar areia E ele chama eles de assassinos da graça. Pessoas que dificultam o evangelho, afastam as pessoas. Há coisas que nós fazemos que afastam as pessoas. E o evangelho, ele tem que atrair. Jesus Cristo, quando se apresentava, ele não afastava, ele atraía. Até os fariseus, até os escribas, até os sacerdotes que iriam matá-lo, ele atraía. Porque as pessoas queriam ouvi-lo. Nós temos que ser como essas pessoas. O desejo do meu coração é encorajar a todos a avançar, mas a avançar carregando a sua cruz. Nós temos cruz para carregar, cada um tem a sua cruz. Uma ilustração conhecida, antiga, diz que o pastor chegou na frente da comunidade e falou assim, olha, cada um vem e deposita aqui no seu altar a sua cruz. E aí as pessoas, elas ficaram felizes, porque o fardo de doença, o fardo de dificuldade emocional, de toda sorte e espécie, foi colocado no altar. E aí o pastor depois fala, agora você vem e escolhe uma outra cruz para você carregar. E todos foram buscar, e lógico que é simbólico isso, foram buscar e eles olhavam, a cruz da Diene, essa não quero. A cruz da Lourdinha, essa não quero. Eu vou pegar a minha. Nós temos uma cruz para carregar, e isso é uma realidade. Se contarmos corretamente, considerarmos todas as facetas da questão, coisa alguma pode nos colocar medo. Nós não temos que ter medo nas nossas decisões, porque os nossos caminhos já estão traçados pelo nosso Deus. Primeiro, nós temos que, antes de tudo, calcular e comparar a vantagem e perda. Quando você vai comprar algo, algum bem material, a primeira coisa que você tem que ver é, vale a pena? É a hora, é o momento, é assim que eu procedo compras. Desde o ano passado, a minha filha queria um negócio lá para o celular, lá uma bateriazinha externa. E aí eu ficava procurando o melhor momento para comprar aquela bateria, e até que chegou o momento, eu falei assim, agora é o momento. É o momento em que o preço está razoável, o frete está razoável. E aí eu peguei, comprei e entreguei na mão dela. Todas as coisas que nós compramos, elas têm que ser feitas dessa maneira. E a área espiritual não é diferente. Nós temos que ver se vale a pena, esse preço, esse custo, vale a pena. Se você é um crente santo, dotado de um coração sincero, você vai fazer esse cálculo. É possível que você tenha de perder certos valores desse mundo. Nós abrimos mão. Independente do teu conceito de fé, tem pessoas que gostam de beber uma bebida alcoólica, às vezes abrem mão disso, ou gostam de uma festa, ou gostam de um pagode, ou gostam de sair para dançar, passar a noite inteira. Às vezes abre mão, não é porque um pastor falou, mas a pessoa abre mão porque ela quer abrir mão. É como se fosse uma oferta no altar do Senhor. E aquelas que não o fazem, é elas com o Senhor, não há problema nenhum. Nós temos que parar de estabelecer normas e métodos humanos para definir quem é cristão e quem não é cristão. Se a pessoa está de manga curta, comprida, cabelo curto, longo, essas coisas não medem o amor de Deus por nós. Será que esse Deus que enviou o seu próprio filho para morrer por nós, ele está realmente preocupado com esses detalhes, em detrimento com fatores mais importantes, como a dedicação à oração, a leitura da palavra, a demonstração do amor cristão? Ou será que ele se preocupa mais com o comprimento do vestido, como você ser uma pessoa que fofoca em relação ao seu irmão? Os valores estão trocados. Nós temos que entender isso. E a nossa fé, ela não pode ser uma fé burra, em que porque alguém falou, uma denominação falou, um grupo de pessoas falou, aquilo é verdade, porque eu tenho que fazer para ser aceito. Não! Nós temos que ter o nosso pensamento, nós temos que ter as nossas ideias, nós vamos pagar por elas. Nós vamos ter os nossos méritos pelos acertos e os deméritos pelos nossos erros, mas é algo do nosso crescimento. E a pessoa não pode chegar para você e falar assim, olha, você está errada porque você andou nesse caminho. Não, é o caminho que eu andei. E agora eu estou debaixo da graça e misericórdia do meu Deus e Ele vai me ajudar a alinhar segundo a vontade dEle, não segundo a vontade da igreja cristã Semente de Vida ou qualquer outra. Marcos capítulo 8, 36 diz, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. As pessoas, elas se preocupam demasiadamente com o proceder dos outros, mas não olham para si mesmo. Eu olho para o cabelo do Sebastião e falo, ele está arrepiado, como a Diene às vezes fala, arrupiado, né?
É.
Mas aí eu não olho no espelho e não vejo que o meu está precisando cortar. A gente tem que olhar mais para a gente, não no sentido de os benefícios para nós, mas nós temos que ver que o nosso ser, ele é um exemplo, é um molde de Cristo, deveria ser. Não de julgamento. Já um fazendo isso, chama-se Satanás, não queira roubar o lugar dele. Olhe para si, compare a sua vida com as Escrituras, mude, se doe mais, ame mais. Era algo que eu ouvia do meu pastor de São Paulo, falecido. Ame mais, ame hoje, ame agora. Demonstre amor, de todas as suas formas, inclusive na justiça. Demonstre o amor, calcule, compare o louvor e a desaprovação. Se você é um crente santo e dotado de coração sincero, você tem que pesar. Você realmente está pronto para abrir mão do louvor das pessoas? Das pessoas baterem no teu ombro e falar assim, você é legal? Ou você quer o louvor do Senhor? Porque são dois tipos de louvor. É o louvor para mim, e é o louvor para o Senhor. Essa semana eu postei um devocional chamado Torre ou Altar. É uma palavra que sempre eu trago de tempos em tempos. Nosso coração, a nossa vida, é para receber glória e honra. Nossa, Diene, você conseguiu, hein? Você veio, hein? Parabéns, Diene. Você se esforçou demais. Ou será que é para o Senhor? Para a nossa vida. Talvez você seja desaprovado pelos homens, e eu acho que com certeza será, porque você, como um cristão verdadeiro, você incomoda. Você incomoda. Você não precisa falar nada, mas você incomoda. Primeiro, porque você tem a luz do Senhor. Só essa luz, no âmbito espiritual, sacode o inferno, sacode os demônios. E a sua ação, seu jeito de agir, seu jeito de falar. A gente estava falando antes do começo aí, e a Dinha estava falando que era a Cléia ou a Ivete que tinha raiva, que tinha que almoçar depois? A Ivete. Por que que mamãe de Naldinha e papai da Naldinha falam assim, vocês têm que almoçar depois? Eles estavam ensinando o conceito do que? Primeiro o próximo. Olha que lindo! Olha que lindo! Uma coisa simples. Estou ensinando os meus filhos que primeiro é o próximo. Não é que eles não merecem, não é que eles não são amados, não é que eles... Não, nada disso. Eles têm que entender que primeiro é o próximo. Como Jesus fez, eu tenho que ensinar os meus filhos. Conceito do Senhor. Nós vamos ser desaprovados pelos homens, mas nós vamos contar com a aprovação de Deus. Nós vamos ser desaprovados por homens e mulheres falíveis, cegos e errados, mas o seu louvor procederá do Rei dos Reis e Juiz de toda a terra. Somente aqueles a quem ele abençoa é que são realmente abençoados. E aí nós oramos todos os cultos pela igreja perseguida e pelos missionários, pessoas que vivem no extremo em que eles abrem mão de tudo. O conceito pleno da palavra, deixa pai e mãe, deixa irmão e irmã, deixa o conforto da sua casa para alcançar vidas. A minha vida não importa. Importa é o próximo. Importa é os outros. Como nós precisamos mais de exemplos como esses? Como o nosso cristianismo, ele seria diferente se a gente olhasse mais desta maneira? Começamos a auxiliar o pastor Marcelo no projeto de educação para esse ano de 2018. E aí nós começamos a recolher ofertas. E aí, sexta-feira, quinta-feira, eu pude fazer uma compra lá, comprei um monte de material, tenho bastante lá, mas ainda está longe. Eu posso olhar para mim, meu descanso, para minha vontade, ou eu posso me dispor para ajudar as pessoas? São coisas que são importantes, são coisas que são válidas. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Abre aí, por gentileza. Diene, por gentileza. Mateus capítulo 5,
versos 11 e 12. Mais um pouquinho. Pode.
Bem-aventurado sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.
Esses dois versículos são versículos para livro para loucos. Não é para pessoa normal. Não é para pessoa sã. Esses dois versículos é para doido, é para fanático. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Jesus Cristo está falando assim, olha, você tem que estar feliz quando te perseguir. Quando falar todo mal contra vocês. E não é um sorrisinho, não. Você tem que se regozijar. É falar, aleluia, me perseguiram hoje. É isso que ele está falando. Ou não é? Ele está falando, quando alguém pegar no teu pé, você tem que falar, glória a Deus, aleluia, como eu estou longe disso. Como nós estamos longe disso. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, porque Jesus Cristo sabia que todo cristão verdadeiro, ele é injuriado, é perseguido e as pessoas falam mal deles. E aí ele fala, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão aqui na terra. Não é aqui na terra o nosso prêmio. O Senhor, ele pode nos dar o alívio, sim. O Senhor, ele pode nos dar o louvor nesta terra, sim, mas o garantido é nos céus. E aí o Senhor, ele finaliza dizendo, vocês não são melhores nem do que eu, nem dos profetas que vieram antes de vocês, porque a eles houve perseguição. Você está dizendo que você quer ser cristão? O preço é esse, perseguição, injúria, calúnia. Vai falar isso uma massa de uma igreja grande. O cara vai falar assim, tá louco? Esse versículo, inclusive, eu acho que eu vou riscar na minha Bíblia. Não vale para mim. Eu quero é de vitória. Pedi e dar-se-vos. Ah, esse eu gosto. Esse eu gosto. Entendeu? Esse é legal. Qualquer coisa que você pedir em nome de Jesus, você recebe. Oh, poxa, esse também é bom, hein? E aí você pode fazer a Bíblia só das promessas de Jesus. Sem nenhuma condição. Eu quero ter uma vida regalada e longa, mas eu não quero honrar meu pai e minha mãe, não. Não vem com esse negócio de eu ter uma condição. Não, eu quero só a bênção. Não é assim que funciona. Calcule, compare, em seguida, os amigos e os inimigos. Quantos amigos e quantos inimigos nós ganhamos e perdemos por causa do Evangelho. Conforme você vai ficando cada vez mais cristão, mesmo os cristãos, eles vão se afastando de você. Jesus Cristo, certa feita, com seus discípulos, olha e fala, e vocês, também querem ir embora? Ele começou a falar das doutrinas do reino de Deus, e as pessoas olham para ele e falam assim, essa palavra é muito dura, quem vai poder seguir isso? E as pessoas, eu tenho que ir ali comprar um ingresso para o cinema, daqui a pouco eu volto. E ó, eu vou ali pegar minha vaquinha, que eu acho que ela escapou, daqui a pouco eu volto. Olha, está na hora de acordar o meu filho. E ia embora e não voltava. Jesus Cristo olha para o resto que estava lá, o povo que estava aqui. E vocês? Vão embora também? Está difícil? Está bom? Está ruim para vocês? Quer ir também? E aí os apóstolos instruídos pelo Espírito Santo, porque esse tipo de resposta, como esse tipo de versículo, ele só pode ser verdade na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Jesus, para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna, para onde que eu vou? Para longe do meu Senhor, daquele que cuidou, me guardou, me resgatou, me alimentou. Hoje de manhã eu estava orando. Quantos anos que Jesus Cristo me alimentou? Ou te alimentou? Quantos anos você teve do cuidado do Senhor no vestuário, na alimentação, na moradia? Algum dia na sua vida você morou na rua?
Algum dia na sua vida faltou o alimento na sua mesa? Algum dia você não tinha pelo menos duas peças de roupa para você escolher no teu armário, ou pelo menos mais um sapato? Será que Deus ele deixou de te prover do essencial algum dia da sua vida? Seja você tendo 15, 16, 20, 30, 50, 60, 70, 80, será que o Senhor ele falhou alguma vez na sua vida? A resposta é não. Os amigos e os inimigos, eles vão embora, vêm. Por outro lado, você poderá contar com o favor e a amizade do Senhor Jesus Cristo. Seus inimigos, quando muito, poderão apenas ferir-lhe os calcanhares, algo que aparece lá em Gênesis, logo após o pecado original. O Senhor olha para Adão e Eva, olha para Satanás e fala assim: vai nascer um filho da mulher, o filho do homem, que ele vai esmagar sua cabeça. E você vai apenas ferir o seu calcanhar. O inimigo nos fere, mas eles não nos matam, porque o Senhor nos guarda e nos protege. Talvez esses inimigos eles rujam em altos brados. Grita com você, briga com você, vou matar, vou destruir. Mas não consegue completar a obra, não consegue completar a destruição, porque Deus não deixa. Ele fica ao teu derredor só gritando, rugindo como um leão. Mas ele não consegue te destruir. Seu grande amigo, Jesus, será capaz de salvá-lo até as últimas consequências. Se você se aproximar dele por meio de Jesus Cristo, ninguém conseguirá arrancar da sua mão uma das suas ovelhas. Ninguém vai tirar você da mão de Deus. Nem você mesmo. Ótimo. Nem eu consigo me tirar da mão de Deus. Eu não consigo fazer nada porque o Senhor não deixa. Ele diz que as tentações, elas vêm na nossa vida numa medida, falando de cristão, eles vêm numa medida na nossa vida que ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. Amém. Quando chega no limite, o Senhor dá o provimento. Ele dá o provimento. É como eu estava regulando a boia ali da descarga. Se você coloca a boia mais para cima, a caixa d'água enche mais. Se você abaixa, ela enche menos. Mas independente de qualquer coisa, tem uma coisa que chama-se ladrão. Ou seja, quando a água chega no limite, antes que transborde, ela escapa por ali. Essa é a função do Senhor Jesus Cristo. Não como um ladrão, como uma pessoa que rouba, mas aquele que nos dá o escape. Lucas capítulo 12, verso 5. Lucas capítulo 12, verso 5. Nós devemos temer, cuidado com suas escolhas, cuidado com o seu proceder, cuidado com o seu falar, cuidado com todos os ensinamentos que você já teve até hoje, e alguns deles você coloca de lado, cuidado. Nós temos que também calcular e comparar a vida presente e a vida futura. Todos nós estamos aqui porque estamos vivos. Nós temos que saber se nós estamos mais focados na nossa vida local ou vida eterna. Situações extensivas de depressão, que a gente vê que hoje todo mundo tem, são pessoas que estão focando muito mais na vida terrena do que na vida espiritual. Se você foca na vida terrena, você vai se preocupar com as coisas deste mundo. Será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel semana que vem, mês que vem, ano que vem? Será que se eu não guardar tanto, vai faltar comida para mim, vai faltar aquilo? E a pessoa começa a entrar num desespero, 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 ela não consegue nem viver mais. Qual é o foco nosso? É os nossos 90 anos aqui na Terra?
100 anos aqui na Terra ou a nossa vida eterna. As pessoas, elas se dedicam a viver essa vida aqui nessa Terra intensamente. Nós temos que viver como um presente de Deus, mas não como um fardo. Eu tenho que trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia. Eu tenho que juntar, tenho que juntar, tenho que juntar, tenho que juntar. E aí no Evangelho de Lucas, eu não lembro o versículo, aparece um homem que ele olha para os seus celeiros e fala assim, não, eu vou construir celeiros maiores. E ele muda a produção dele, ele começa a produzir, compra terras, eu estou aumentando, compra terras e produz, produz, e aqueles celeiros vão enchendo, ele fala assim, não, eu vou colocar um celeiro maior e constrói celeiros, 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 olha que está lá em cima, tudo cheio. Ele fala, agora eu vou viver numa boa, vou dispensar meus empregados, vou vender parte dessa terra, eu vou só administrar o que eu já construí. Aí a palavra de Deus fala, louco, hoje mesmo te pediram a sua alma. Trabalhou 10 anos, 20, 30, 40 anos, de manhã, de tarde, de noite, sem tempo para a família, sem tempo para os filhos, sem tempo para Deus. Quando chega no limite, louco, hoje pediram a sua alma. Eu falo às vezes isso com minha mãe. Eu falo, mãe, vocês têm que viajar mais. Vai passear. Eles, preocupado. Ela vai ouvir. Preocupado. E eu já falei com a minha irmã, quando o papai e a mamãe morrerem, a gente não vai recriar, pegar o apartamento lá, que eles demoraram lá, colocar uma vela. Não, a gente vai vender aquilo e gastar em alguma coisa. E aí aquilo que foi juntado por anos e não deixou de viver a vida, deixou de aproveitar. Nós temos que viver essa vida. Essa vida é um presente de Deus para nós. E nós temos que viver com intensidade. Pessoas mais jovens, Menízia e Diene, dentro do nosso grupo de hoje, têm que viver a vida. Não é fazer, meter o pé pelas mãos. Não é isso que eu estou falando. Mas a pessoa tem que ser intensa. Tem que ser intensa. Porque chega um momento em que não tem mais condições. Eu lembro muito bem da titia, quando uns 15, 20 anos atrás, a ainda viva, a irmã Maria Luísa, elas iam para tudo quanto é lugar, fazendo visita, evangelizando. Vai para um lado, evangeliza, leva a palavra, leva isso, ajuda aqui. Hoje não dá mais. Se você deixa por fim, você não tem como fazer. Você tem que fazer hoje, é agora. Nós temos que calcular a presente vida e a vida futura. O tempo presente, sem dúvida, não é fácil. Não é fácil a vida na Terra, não é fácil. Não há uma promessa na Terra em que você vai ser uma pessoa que não vai ter problemas. A vida é com espinhos. É tempo para vigiar, é tempo para orar, é tempo para nos lutarmos, é tempo de nos esforçarmos para acreditarmos e trabalharmos. Porém, isso se prolongará somente por alguns anos. 80 anos são alguns anos perante a eternidade. Não são muitos anos. Hoje tenho 50. Oh, lembro. Minha mente ainda parece que foi outro dia que eu ainda estava tirando a carta com 18 anos. Mas já se passaram 22, 30 anos, 32 anos. Faz tempo. O tempo passa. Tempo passa. O tempo futuro é um período eterno de descanso e refrigério. O pecado ele será eliminado. Satanás será destruído. E acima de tudo haverá um descanso eterno. Não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Você não vai ter que perseverar em nada mais. Vai ser um novo tempo. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. Sebastião, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. Versos 17 e 18. Fala da nossa luta, da nossa dificuldade temporal. Pode, por gentileza.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veio, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas.
Nossa leve e momentânea tribulação. Sinto lhe dizer, Diane, que esses um mês e meio, quase dois meses que você sofreu de dor, Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, está falando assim, sua leve e momentânea tribulação. Aí a minha tia olha para mim e fala assim, eu que sei, realmente é você que sabe, eu não, nem quero eu. Mas o Senhor, ele fala que isso, comparado com a vida eterna, não é nada. Quando ele fala do nascimento de uma criança, ele fala que a dor de parto vai ocorrendo, mas na hora que a criança nasce, esqueceu a dor. Acabou. Passou. Vê aquele neném lá com aquela cara toda amassada de joelho, entendeu? E você olha e fala assim, meu anjinho! Como é fofinho e lindinho! Aquela cara toda amassada. Normal, né? A criança, ela está com toda a ossatura dele molinha, entendeu? O rosto está tudo, é que nem um papel, né? Você amassa ele, quando você tenta colocar ele retinho, ele fica todo enrugado. Depois ele volta ao normal, entendeu? Mas esqueceu, passou a dor. A nossa leve e momentânea tribulação, ela tem que ser visualizada nesta ótica. Nós temos um tempo que ele não tarda de chegar. Não depende da saúde física ou das circunstâncias externas. Nunca abandona o crente, nem mesmo por ocasião da morte. Termina em um coração de glória que não murcha. A tua fé, a tua salvação, ela não depende da tua saúde. Nós oramos pela saúde dos enfermos. Irmão Cláudio orou hoje pelos enfermos. Nós temos que orar pelos enfermos, temos que procurar ter uma boa saúde, mas a tua saúde não influencia ou não deveria influenciar na tua crença em Cristo, porque o Senhor fala que é uma leve e momentânea tribulação. João capítulo 14, verso 27, fala assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em meio à luta, em meio à dificuldade, o Senhor fala, eu vos dou a minha paz, eu estou convosco. Ah, só 5 minutos, 10 minutos, não, a vida inteira. Onde você pensar, estou no banheiro fazendo xixi, Jesus Cristo está com você. Estou lá na horta plantando, Jesus está com você. Qualquer situação, está sendo assaltado, Jesus Cristo está com você. Em todos os momentos Ele está com você, Ele dá a paz dEle. Amém, meus queridos? Nós vamos fazer nosso pequeno intervalo e nós retomamos depois do almoço, dando continuidade a esse nosso estudo.